Albert Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira apresenta Quinta Chamada Ciência.
Olá, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e estou chegando aí para mais um Quinta Chamada Ciência, sempre acompanhada aqui do meu parceiro Salvador Nogueira. E estão aqui também o médico e sócio fundador do Laboratório Genera, Ricardo de Lázaro Filho, e a biomédica e divulgadora científica Melanie Fontes Dutra. A gente vai falar sobre testes de DNA. Já fez o seu? Descobriu de onde é que veio sua família? Será que dá para confiar no resultado? A gente vai ver mais sobre isso. E a gente vai falar também de uma nova descoberta na pesquisa sobre autismo, que é a área de estudo da Melanie. Você se informa sobre a pandemia pelo Twitter? Eu me informo. Então, a gente vai falar sobre divulgadores científicos brasileiros que transformaram a rede social numa fonte confiável sobre Covid. E no quadro Ciência em um Minuto, vamos conhecer um pesquisador que faz um trabalho fascinante na área de imunologia. Na área exclusiva para membros do MyNews, o papo vai ser sobre aconselhamento genético. A gente começa logo depois da vinheta. Os testes de ancestralidade estão na moda. Num país tão misturado como o Brasil, em que muitos de nós não temos a mínima noção das próprias origens, essa curiosidade é realmente compreensível. Para ajudar, os preços, inclusive, baixaram nos últimos anos. Salvador, Melanie, vocês já tiveram a curiosidade de descobrir de onde vieram seus ancestrais? Vocês já fizeram esse tipo de teste? Confiaram nos resultados? Pois é.
Olha,
quem
bom,
quer falar?
Eu não fiz, mas eu tenho vontade de fazer. Eu acho um troço super bacana. E, assim, confiaria nos resultados. Eu acho que a tecnologia é suficiente para, pelo menos, dar uma boa noção de onde vieram aí os meus genes.
E Melanie, já testou, já procurou saber?
Já testei. Eu ganhei de presente, inclusive, de uma empresa que realiza esses testes, um kit para fazer. Foi bem divertido, nunca tinha feito. E o passo a passo é bem simples, bem rápido. A entrega do resultado foi muito rápida também, e achei muito fascinante, porque além de ter batido com algumas histórias que eu ouvi da minha própria família, de gerações passadas, eu gostei muito de saber que foi muito bem explicado o método também. Eles explicaram como é feito o método, o que eles levam em consideração, quais são as limitações do teste. Então, como eu já tinha um conhecimento em biologia molecular, eu achei bem legal aquilo ali de estar bem explícito, né? Então, a gente tem que entender que tem suas limitações, né? Não é algo que vai responder tudo ou até mesmo ter uma abrangência, né, de uma resposta completa. Mas acho que a transparência é o mais importante e é conhecimento também, né? Tinha traços ali que nem eu imaginava que tivesse, então foi bem, bem legal. Foi pauta de discussão bem grande aqui na minha família depois.
Massa. E uma pessoa da nossa equipe fez o teste de ancestralidade no Genera, empresa aqui do Ricardo, e na concorrente dela, o meu DNA. Vamos falar dos resultados. Para Genera, esse nosso colega é uma mistura de 78% da Europa, 13% África, 5% Américas e 4% de ancestralidade residual. Que depois eu quero saber do Ricardo como é que isso funciona, o que que isso significa de fato. Já para meu DNA, ele é 87,5% da Europa, 9,7% da África e 2,9% das Américas. Esse nosso colega é muito curioso, então ele baixou os dados dos dois testes, subiu num outro serviço chamado Living DNA. Os resultados estão nos próximos dois gráficos que a gente vai mostrar agora. Usando dados da Genera, deu 62,3% Europa, 20,1% África, 8,2% Américas, 5,6% Oriente Médio e 3,7% Nordeste do Cáucaso. Com os dados do meu DNA, muda um pouquinho esse negócio. Ficou 65,7% Europa, 19,7% África, 6,9% Américas e 4,6% Oriente Médio e 3,1% Ásia Central. Ricardo, o que, que significa essa diferença entre os testes? Em qual número que ele deve confiar?
É muito legal, Cecília, fazer comparações assim, né? E essas diferenças são muito fáceis de se explicar. Alguns pontos importantes, né? Entre duas empresas que vão analisar com seus próprios algoritmos, usando suas próprias bases de dados, o resultado ele vai ser um pouco diferente, por várias razões. As bases utilizadas podem ser diferentes. O array, né, que é o chip utilizado para fazer análise no laboratório, ele pode ser diferente. E, principalmente, eu acho que uma das maiores diferenças é os algoritmos utilizados, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, que um indivíduo ele tem uma origem europeia, né? Imagina um indivíduo de Portugal, Península Ibérica, tá? E você fala que você espera que essa pessoa tenha 100% de origem europeia, porque ele nasceu lá, os avós nasceram lá, os bisavós nasceram lá. Mas a gente sabe que a região de Portugal, Península Ibérica, teve uma série de invasões ao longo da história, né? Teve muito tempo que ela foi dominada pelos mouros, né? Região do norte da África, Magrebe. Antes disso, um grupo de romanos tinham ido com um DNA, que os próprios romanos já eram miscigenados, né? Com DNA de várias porções do mundo que se conhecia da eurocêntrico daquele momento, né? E então, você dizer que o indivíduo é 100% europeu, ou se ele tem um pouco de norte da África, se ele tem um pouco de Oriente Médio, se ele tem até um pouco de DNA judeu, né, que é um grupo populacional que tem uma marca genética por ter ficado muito tempo dentro da própria comunidade, isso é uma coisa que envolve até uma questão temporal. Qual que é o corte que você usa? São 500 anos atrás? São 100? É dos seus avós? Então, esses algoritmos, eles podem gerar. O que ele pode concluir com certeza é que existe um componente africano, né, em torno de 10%, existe um componente indígena em torno de 5% e majoritariamente um componente europeu de diferentes regiões.
Ricardo, deixa eu fazer um comentário, porque assim, primeiro, eu acho que esses números, eles leem para mim mais como um acerto do que um erro, né? Tudo bem, um dá 67, outro dá 78, um dá 19, o outro dá 10, 12, mas eu acho assim, as quatro formas de ler souberam distribuir bem, né, qual é o principal componente, qual é o secundário, qual é o terciário, e depois até, dependendo da divisão continental que você faz, da quantidade de regiões que você leva em conta, começa a aparecer uma maçaroca ali. Então, assim, o que algumas pessoas olhariam como algum problema nos dados, em ciência, em geral, é uma concordância, porque você sabe quais são as margens que tem ali, qual é a variação que pode ter. Eu até queria perguntar para o Ricardo na sequência se existe alguma variação entre os marcadores escolhidos, porque obviamente não se lê o genoma inteiro da pessoa, lê uns pedacinhos e fala, olha, com base nesses pedacinhos, a gente... E se, dependendo da empresa, os marcadores também mudam e são uma fonte de alterações. Mas apesar de tudo isso, uma pessoa que nunca olhou para a cara do nosso voluntário nesse experimento, né, pegou lá a sequência, a amostra de DNA dele, soube dizer qual é o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Eu acho isso impressionante, acho que reforça a confiança que a gente tem nesse tipo de coisa. E o que eu acho mais bonito disso tudo, desses testes genéticos, é que quando a gente faz esses testes, qualquer um, se eu fizer vai ser a mesma coisa, qualquer pessoa do mundo, você não vai achar ninguém, ou quase ninguém, eu apostaria que ninguém mesmo, se for fundo, ninguém que é 100% de um lugar só. E eu acho que isso fala muito sobre o que é ser humano e como a gente cria separações artificiais, dependendo da origem, dependendo da cor de pele, dependendo de traços faciais. E no final das contas, nós todos somos miscigenados, e isso é a beleza do ser humano também. Né? Somos todos um pedacinho de cada lugar, esses testes mostram muito bem. Mas eu queria que o Ricardo comentasse esse negócio dos marcadores. Tem essa variação, Ricardo?
Exato, então tem essa variação dos marcadores. Então, O marcador em si, e quando a gente vai... Exatamente, né, Salvador? Quando a gente vai analisar um teste desse, a gente não vai olhar os 3 bilhões de pares de bases de DNA de cada indivíduo. Até porque nem seria necessário, né? Mais de 99,9% daquele DNA é idêntico entre as pessoas. O que a gente analisa são o que é chamado de SNP, né? Que é de uma sigla em inglês que significa polimorfismo de nucleotídeo único, que são pontos do DNA, e daí são analisados dezenas, centenas de milhares de pontos, né? Dependendo da empresa, dependendo desse chip, mas que costumam mais variar entre pessoas. Então a gente pega ali aquela região, aquele ponto específico do cromossomo 1, por exemplo, e que esse ponto, em populações, né, do sul da África, ele costuma ter mais T. Em outras populações, ele costuma ser mais C. E é esse o ponto que a gente vai, por exemplo, ir calculando, né, com esses milhares de pontos, provavelmente a região que esse DNA veio.
E é interessante também que existem serviços como esses específicos para pessoas que vivem em diáspora, tanto para descendentes de judeus, como também para pessoas negras, né, que foram pessoas que perderam acesso à sua história. Então também tem esse tipo de serviço específico para essas pessoas que não conseguem buscar em cartório ou perguntar a um tataravô, porque, né, quer dizer, perguntar ao tataravô não, buscar as origens, porque isso, esse elo foi quebrado. Então, para quem tem essa curiosidade também, tem essa possibilidade. E a outra...
E até, Cecília, você comentou... Ai, desculpa te interromper. Até você comentou um pouco interessante. Já tiveram clientes aqui na Genera, que fizeram um teste e não sabiam a origem, aquela origem brasileira, mais antiga, que pensava ser portuguesa, e tinha um componente de origem judaico alto, né, DNA. E investigando, foram atrás de cartório, nomes, e eram descendentes do que é chamado cristãos novos, né, que são judeus sefarditas, foram expulsos de Portugal. E Portugal e Espanha estão avaliando e dando cidadania europeia para essas pessoas, né, como reparação dessa expulsão dos antepassados para cá. E já tiveram clientes que conseguiram isso. Então, é muito interessante como até você traçar essa raiz pode te levar, por exemplo, a uma cidadania, uma descoberta bem interessante, né?
Esse é um ponto interessante, Ricardo, porque aí a gente tem um outro porém sobre as pessoas negras do Brasil, porque não tem como você buscar em cartório, porque elas vieram como mercadoria. Então, você tem que procurar, inclusive, em outro tipo de cartório, porque você precisava acessar a lista de bens de outras pessoas. Então, o caminho é super complexo para pessoas negras. Então, minha gente, a OMS estima que uma em cada 160 crianças tem algum transtorno do espectro autista. E agora, cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta que pode ajudar no diagnóstico. Eles analisaram imagens de ressonância magnética de 583 pessoas que fazem parte de um banco de dados de pesquisa sobre autismo e descobriram alterações importantes no corpo caloso, que liga os dois hemisférios do cérebro. Melanie, o que uma descoberta como essa pode significar para o diagnóstico e acompanhamento de pessoas no espectro autista? E queria também que você falasse um pouco mais sobre sua pesquisa.
Então, é uma descoberta bem interessante. Ainda existem algumas questões que precisam ser mais estudadas, porque o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é multifatorial, ele tem alterações comportamentais que podem ser sobrepostas a outros transtornos também. Então, esse diagnóstico diferencial, às vezes, é um desafio, né? Às vezes, frequentemente, na verdade, é um desafio. Então, é importante definir se essas alterações que foram visualizadas, que poderiam ser mais um parâmetro importante para auxiliar nesse diagnóstico, se elas são exclusivas de pessoas que têm o transtorno, né? Como a gente fala, o transtorno é um espectro. Então, será que todas as pessoas que pertencem ao transtorno do espectro autista teriam essa manifestação? Então, são questões que precisam ser amadurecidas, né? Isso se faz com a ampliação do estudo. que imagino que seja o que o grupo esteja fazendo, pelo que eu dei uma olhada, mas o resultado é muito interessante e acho que tem um bom caminho aí de perspectivas e que tudo fluindo bem pode somar num diagnóstico que hoje é muito baseado nas alterações em alguns domínios comportamentais que a pessoa pode estar apresentando. Em relação à minha pesquisa, eu já trabalho com pesquisa básica, né? Eu trabalho com modelos animais, com tecidos, então minha pesquisa já ela é muito mais para entender algo a nível muito celular, de comunicação de um neurônio com o outro, de como eles se organizam durante o desenvolvimento, como é que é essa circuitaria. Então, minha pesquisa ela é muito mais voltada para esse fim do que para um fim de uma proposta terapêutica, diagnóstica ou algo com uma aplicabilidade mais direta, né? Apesar de que a pesquisa básica é o que sustenta todas as demais pesquisas como uma pesquisa clínica, né? Então, a minha área já é muito mais para um outro lado, assim.
E, Ricardo, existe aí alguma evidência de origem genética do autismo? Dá para a gente diagnosticar isso, por exemplo, com um teste de DNA? Qual a relação aí com a sua área?
O autismo, na verdade, é o que a gente considera um autismo, é um espectro de muitas causas específicas, né? Existem algumas causas, principalmente autismos ligados a síndromes genéticas, que eles já são explicados por genes, existem vários dessas síndromes que podem causar autismo. Agora, a maior parte do espectro, ela não tem uma explicação genética muito clara, apesar de ter um componente hereditário importante, né? Para isso, a gente fala que são condições que são multifatoriais, então tem componentes externos à genética, componentes ambientais, e vários outros, né? E poligênico, então muito provavelmente são vários componentes genéticos em vários genes diferentes que podem levar também ao espectro, né? Talvez a Melanie também estude um pouco, leia um pouco essa parte genética, Melanie, se eu estiver sendo impreciso, pode me corrigir, mas pelo que eu tenho conhecimento, é muito focado nisso.
A gente até recebeu aqui um comentário do Ricardo, dizendo que ele fez um trabalho aqui no Brasil com o primo dele que trabalha com genealogia na Alemanha, e dando aqui a boa notícia, falando que eles conseguiram mapear até a 12ª geração. É bem interessante, né? E, gente, eu não saio de casa assim, sem uma PF-F2. E não foi, né, um veículo de imprensa que me ensinou sobre a segurança dessas máscaras, e muito menos, né, uma campanha aí do governo. Aprendi sobre isso graças aos divulgadores de ciência do Twitter. Em fevereiro de 2020, quando o mundo nem sabia direito o que estava acontecendo, nem qual seria, nem, e menos ainda o tamanho, né, dessa encrenca pandêmica que a gente estava metido, a Melanie Fontes Dutra criou a Rede Análise COVID-19, que compila dados da pandemia e cria conteúdo para as redes sociais, principalmente para o Twitter. Melanie, estamos aí, né? Quase 2 anos depois. Qual o seu balanço sobre essa atuação na rede?
Então, a gente que está desde o início da pandemia já se organizando para fazer essa atuação nas redes sociais, eu posso falar que vi um crescimento muito bonito assim, no Twitter, né? Vi muitas iniciativas nascerem, muitas parcerias serem firmadas. Nós ali da rede firmamos muitas parcerias com outras iniciativas incríveis, como a União para a Vacina, ou Todos pelas Vacinas, o Grupo InfoVid, a equipe Halo da ONU. Lançamos campanhas imensas com uma abrangência que chegou até o Ministério da Saúde na nossa primeira campanha em prol da vacinação. Então, a gente vê que é um espaço muito legal, que dá para a gente trabalhar, que dá para a gente ocupar, e que deve ser usada de forma colaborativa, porque a gente consegue alcançar muitas pessoas dessa forma. E isso na pandemia foi muito importante. Tem relatórios do Science Pulse, por exemplo, que mostram como os divulgadores científicos preencheram um vácuo de informação que tinha, e que infelizmente ainda tem, durante a pandemia da COVID-19, né? E isso mudou muito a vida das pessoas, mudou muito a minha vida, porque eu também né, sou uma pessoa que consome informações para orientar minhas decisões e poder estar trocando ideias com essas pessoas, com certeza, protegeu muito mais minha família, a mim, as pessoas que eu quero bem, que eu pude repassar uma informação nesse sentido, né? Então, eu acho que foi muito positivo e eu espero que um dos legados dessa saída da pandemia, quando a gente sair, seja a valorização não só da ciência, mas também da comunicação científica, né? Que as pessoas não esqueçam desses comunicadores, porque eles com certeza vão continuar suas atividades, seja na Covid, seja em outra crise que a gente eventualmente pode passar, em outras questões da sociedade que precisam ser debatidas, ou até mesmo conhecimento, né? Coisas que a gente pode se interessar, porque ciência é muito interessante, né? Então, acho que é muito legal a gente trazer essa mensagem de valorização dessas pessoas, porque elas vão seguir fazendo esse trabalho com certeza.
Massa, e realmente, né, esse programa é fruto, inclusive, né, da curiosidade científica que surgiu. Então, o pessoal discutindo mais sobre ciência, a gente vai ter realmente mais espaço, porque é um tema interessante. O negócio, como você disse, é a forma de comunicar, né? Então, a gente tendo esse acesso a essas comunicações vai gerar mais curiosidade e aí continua aí se alimentando as redes. A colaboração entre cientistas no Twitter supriu uma lacuna deixada pelo governo, né? A Melanie até falou aqui dessa pesquisa, do estudo da Science Pulse. Então, assim, quem está dizendo não sou eu. É, inclusive, a conclusão do estudo, né, que foi feito em parceria com o IBPAD, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, e com o apoio do Instituto Serra Pilheira. O estudo monitorou o engajamento com o conteúdo divulgado pelos 15 perfis mais influentes na conversa sobre pandemia. Entre eles estão a USP, o Instituto Butantan, o virologista Átila Iamarino, a bióloga Natália Pasternak e, claro, a Melanie. Salvador, fala pra gente aí, você tem aí uma listinha de arrobas que você segue, que você acompanha ali de perto? Quem que você está seguindo? Compartilha aí com a gente.
Não, com certeza, além dos já citados, eu acho que há de se destacar o papel do Átila, que foi absolutamente fundamental. Sou fãzaço dele, a Natália Pasternak, a Melanie, que eu sigo também no Twitter, e tem alguns outros. Tem o Isaac, cujo sobrenome eu não consigo pronunciar, mas a Melanie consegue, e ela vai dizer depois o sobrenome, também sigo ele. E sigo uns gringos também, tem o Eric Topol, que é muito bom, e eu acho que ajuda muito a gente acompanhar também os estrangeiros, quem tem essa possibilidade, e até o Twitter até traduz algumas mensagens, então você pode seguir o gringo, mesmo não dominando o idioma dele, você pode seguir, e é uma referência muito importante, porque a gente vê como a pandemia, ela progride de formas diferentes, em tempos diferentes, em locais diferentes. Então, às vezes, é muito importante você ver o que está acontecendo na Europa agora, por exemplo, para a gente imaginar o que vai ser essa Omicron vindo aqui para o Brasil. É uma referência, não que vá seguir exatamente o que aconteceu lá, mas ajuda você a entender, ajuda você a construir, digamos, uma imagem mental mais ampla dessa situação toda da pandemia. E claro, eu como jornalista de ciência há muito tempo, tenho o hábito também de ler os papers, ler as coisas que estão saindo nos principais journals e tal, e isso ajuda a me situar. Mas eu queria jogar uma pergunta para a Melanie, depois que ela falar o sobrenome do Isaac, que vai ser assim. Vocês sentem, vocês que entraram na linha de frente aí da divulgação e da promoção da informação sobre Covid-19, que essa batalha foi vencida contra a desinformação? Porque a gente sabe que as redes sociais foram sim uma fonte de informação importante, mas também uma fonte brutal de desinformação. E a pergunta, assim, eu entendo, é claro, eu tenho certeza, já falei isso para o Átila, falo para você agora, que vocês devem ter uma paz de espírito enorme, porque vocês sabem que com a influência que tiveram, vocês salvaram, sim, muitas vidas. E deve ser uma sensação muito boa ir dormir todo dia falando, não, poxa, eu salvei um monte de gente. Né? Então, realmente, essa dívida de gratidão nós todos temos com vocês. Mas, ainda assim, colocando esse aspecto de lado, a gente sabe que teve muita gente jogando contra. E a minha pergunta é, vocês sentem que vocês venceram essa luta? É uma luta diária que ainda não terminou? É, exige vigilância, precisamos todo dia estar ali na mesma trincheira. Como é que você sente essa batalha que foi travada nas redes sociais? E fala o nome do Isaac.
Tá, é assim, ó, gente, o Isaac, ele sempre ensina a dividir o nome dele em duas partes, tá? É Schwarzhau. Schwarzhau. Sim, Isaac Schwarzhau. E tudo certo, inclusive ele tá no Jornal Nacional agora, te mete com o homem tá poderoso. Mas o que eu ia dizer para você sobre essa questão da desinformação? A desinformação não surgiu na Covid-19. A gente vê narrativas desinformativas há muito tempo. Eu que trabalho com transtorno do espectro autista, desde o primeiro dia que eu entrei num laboratório que tinha esse foco, eu já fiquei sabendo da fake news que está fazendo aniversário, que é da relação espúria e sem comprovação científica alguma de vacinas com autismo. E que isso foi levantado novamente na Covid-19, que isso frequentemente é levantado, requentado, e a gente ainda vê as pessoas engajando, ficando ansiosas com isso, porque afinal é disso que essas narrativas desinformativas se alimentam, né? Dessa ansiedade que o público tem, dessa sensação de conspiração no ar. Então, todas essas incertezas e inseguranças são combustível para que essas narrativas, por mais absurdas que sejam, acabem se emplacando, porque elas são mais sedutoras, porque elas têm uma linguagem mais acessível, porque elas estão te contando aquilo que ninguém quer te contar frequentemente, né? Então, é toda essa questão conspiracionista, de eles serem os portadores da verdade universal, que acaba seduzindo as pessoas, especialmente num momento de fragilidade como o que a gente está vendo numa crise. Então, longe de estar vencida essa batalha, a gente tem dias em que a gente sente que a gente conseguiu repassar uma informação científica de uma forma muito boa, que a gente vê que teve uma pessoa que daqui a pouco começou a pensar sobre aquilo. Eu acho que a gente não mensura toda essa batalha em relação a uma desinformação específica, mas sim das conversas que a gente tem com cada uma das pessoas que acabam estando inseguras ou acabam abrindo, né, a possibilidade de a gente trocar essa ideia. Então, cada vez que eu vou lá, por exemplo, converso com alguém e vejo que aquela pessoa, mesmo não tendo se convencido, se ela se colocou num ponto de reflexão, se deu o benefício da dúvida, eu já digo que essa batalha a gente venceu no dia de hoje. Então, o mais importante é isso, é a pessoa se questionar, né? Porque quando ela começa a se questionar, ela está exercendo um raciocínio que vai se pautar em lógica, ela vai pesquisar algumas coisas e ela vai ir atrás da verdade, né? Daquilo que representa melhor a realidade. Então, acho que é uma luta todo dia. A gente consegue ter resultados muito positivos com algumas pessoas, com outras a gente não consegue, muitas vezes são pessoas que não estão abertas à discussão e que muito provavelmente podem até, inclusive, estar envolvidas com essa questão das desinformações, e aí a gente vê agressividade, ameaças, todo tipo de coisa, mas a gente luta por essas pessoas, né? Pelas pessoas que se colocam no benefício da dúvida, que podem e querem entender o que está acontecendo, porque assim a gente está trazendo mais e mais pessoas para perto da ciência. E cada vez que a gente faz isso, a gente está ganhando mais um pouquinho contra a desinformação. Então, acho que a gente tem um caminho longo e indeterminado pela frente. Mas se a gente for ganhando um pouquinho todo dia, a gente está avançando bem.
É, e é curioso, né, então, que ao mesmo tempo, esse mesmo ambiente, né, que fomenta a divulgação científica, ele também alimenta esse conteúdo negacionista, de desinformação. As duas coisas correm ali nos mesmos canais. Ricardo, como é que a gente pode se preparar para distinguir, né, a ciência do negacionismo nas redes sociais?
É, eu até acho legal citar, o Salvador comentou do Eric Topol. Eu enviei hoje um tweet do Eric Topol para o meu pai, quando ele me perguntou se ele tomava a terceira dose da vacina. Eu falei, é óbvio, né? E mostrei lá um tweet que dele falando de um artigo da resistência da Ômicron. E eu acho que justamente é isso. Eu percebo até por familiares. Existe uma dificuldade do público leigo em tentar separar o que é ciência de verdade, o que, que tem um mínimo de embasamento de algo que é totalmente pseudocientífico. É uma grande dificuldade. E esse é um exercício que eu faço com as pessoas mais próximas, né? Falo para buscar as fontes, veja se as fontes são relevantes. Isso não é nem muitas vezes trivial, mas você busca ali, tem uma série de revistas assim, mais renomadas. Sigam as pessoas que são realmente da ciência. Então, além de todos esses nomes, eu também queria parabenizar muito a todos esses divulgadores científicos, como a própria Melanie, é incrível o trabalho que esse grupo fez. Mas, por exemplo, o professor Paulo Lotufo também, que é outro muito ativo no Twitter, que me deu aula, né, ou a professora Maiana Zatz também, dois ex-professores, que são muito ativos e fazem um trabalho incrível. Tentam, eu falo isso para o meu pai, então acho que esse é um exercício que as pessoas leigas têm que fazer. Sigam quem é o especialista da área, o professor, alguém que realmente está no meio da ciência, né, alguém que pesquisa, que publicou artigos, né? Eu acho que esse é algumas das maneiras para a gente tentar ajudar as pessoas a separar um pouco do que é ou não é ciência de verdade.
E hoje, no nosso quadro dedicado aos cientistas, nós vamos conhecer o Dr. Kenneth Golob. Ele é pesquisador sênior de imunologia e chefe do laboratório de imuno-oncologia translacional do Hospital Israelita Albert Einstein. A pesquisa dele é sobre as respostas imunes do corpo. Vamos dar uma olhada.
Meu nome é Ken Golub, eu sou imunologista, pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. Aí eu fiz meu doutorado no University of Colorado Medical Center, em Denver, Colorado, no área de imunologia. Aí eu estudo a resposta imune em doenças humanas, visando entender respostas imunes protetoras, no caso de resposta imune contra patógenos, contra infecções e também contra câncer. E eu estudo também o papel da resposta imune em imunopatologia, quando a resposta imune causa algum dano para nosso próprio organismo. O projeto principal que eu estou trabalhando no Einstein hoje focaliza no área de imuno-oncologia, e esses estudos, o objetivo dele é para a gente entender mecanismos imunes responsáveis para a resposta contra câncer ou a falha de resposta contra câncer. Então, tem várias novas terapias, chama imunoterapias, que ativa a resposta imune para combater o câncer. Só que tem um problema sério, que uma grande porcentagem de pacientes não respondem dessa imunoterapia. E a gente quer entender por que esses pacientes não respondem e o que a gente pode fazer para ajudar nessa resposta. A outro aspecto importante desses estudos é que tem um evento adverso, são efeitos colaterais do tratamento com imunoterapia. Nesses casos, aqui a resposta imune ataca o próprio organismo. Essa a gente chama de um tipo de autoimunidade. Então, eu estudo os mecanismos desse aspecto também para a gente tentar inibir aquela resposta. E o objetivo realmente é para a gente desenvolver novas terapias para ajudar na resposta contra câncer e também identificar o que a gente chama de biomarcadores. Em voluntários, a gente chama voluntários para essa pesquisa, eles vão doar um tubo de sangue e nesse sangue a gente procura um marcador que vai prever quem vai responder ou quem não vai responder à terapia. E a outra biomarcador que a gente busca é uma biomarcador que pode indicar qual paciente vai desenvolver aqueles eventos adversos ou não. Então, a ideia é para ter marcadores que ajudam o médico, o clínico, o oncologista, em escolher o melhor tratamento para o paciente.
A gente recebeu aqui um comentário da Stephanie Matias falando que o programa tem sido super leve e gostoso nas últimas edições e que tem sido um respiro no meio dessa loucura. Obrigada. E queria mandar, inclusive, um abraço para a Jane, que conheci no Pará na semana passada, e ela disse que é membro do My News, segue acompanhando, não só o quinta, mas ela pega, assiste o segunda, assiste o quarta, os cafés, então, um abraço, Jane. E é isso, gente, a gente vai caminhando aqui para o final, terminando mais esse quinta chamada, né? Então, Salvador, Ricardo, Melanie, muito obrigada pela presença de vocês. Para quem é membro do My News, como a Stephanie e a Jane, né, tem mais um pouquinho aí de programa. A gente vai falar do papel da genética na medicina. Será que você pode começar a tratar uma doença antes que ela apareça de fato? Só com os resultados de um teste de DNA? A gente vai falar sobre isso. O Ricardo vai dizer sim ou não, como, por quê, no conteúdo extra. Obrigada e até semana que vem. Tchau.